Amém? Graças a Deus. É isso que a palavra de Deus nos orienta. Entrai por suas portas, né, com ousadia, com intrepidez, com inteireza de fé. E vamos repartir aí, vamos comungar, vamos compartilhar desse pão preparado de todo dia. Amém? Todos os dias o Senhor entrega, reparte, compartilha, dispensa, transmite as nossas vidas. Pai, muito obrigado. Pai bendito, obrigado por esse tempo. Obrigado por todo aprendizado, toda transformação do nosso entendimento. É isso que nós queremos, ser iluminados, transformados, ó Deus, na perfeita imagem do Senhor, como filhos queridos, Cristo sendo formado em nós, para que nós tenhamos o Espírito de Cristo, um com o Senhor, um contigo, a gente no Senhor, o Senhor em nós, para a revelação da tua glória. Temos a mente de Cristo, sermos guiados, conduzidos pela mesma mente, o entendimento, a clareza, a percepção, a sensibilidade que guiou Cristo Jesus, de modo que ele seja primeiro entre muitos irmãos. Oh Deus, muito obrigado, porque ele é primeiro entre muitos irmãos. Somos os teus filhos, chamados, predestinados à eternidade, para sermos a semelhança de Cristo, para revelar a tua glória e a tua natureza. Muito obrigado, porque repartimos, comungamos desse pão, nos assentamos a essa mesa como verdadeiros filhos e filhas do Senhor. No nome de Cristo Jesus, amém e amém. Graças a Deus. Então, nesse sentido, compartilhando aí sobre esse princípio, né, do Deus que procura ocasião, que nos induz, nos força, né, muitas vezes move nossos sentimentos e emoções de uma maneira que às vezes num primeiro momento é incompreensível para nós, e às vezes na nossa lógica, na nossa lucidez, né, até no nosso senso muitas vezes de obediência, a gente resiste, que era o caso de Pedro, né? Quando Jesus diz, olha, eu vou lá, vou para Jerusalém, vou ser preso, vou ser martirizado, e Pedro diz, de jeito nenhum, isso não vai acontecer, então isso não pode acontecer. E Jesus diz, olha, Pedro, você cogita das coisas humanas e não das coisas de Deus, então arreda de mim, Satanás. Então, olha, Pedro estava sendo sincero com os seus sentimentos, com as suas emoções. O que que havia de errado na vida de Pedro em querer, né, proteger o seu mestre amado? Nada. Mas ele estava só sendo responsivo, né? O mesmo Pedro que havia sido sensível à voz do Espírito agora estava sendo susceptível das suas emoções. Então vamos deixar o Espírito de Deus ministrar o nosso coração, sensível ao Espírito, para que a gente não seja susceptível das emoções. E muitas vezes Deus vai ter que trabalhar a susceptibilidade das nossas emoções para nos conduzir à sensibilidade do seu Espírito. Isso é um amadurecimento, mano. Quando a gente alcança esse grau de maturidade, você vai percebendo que às vezes Deus tem que trabalhar no campo da nossa susceptibilidade, como ele trabalhou lá com o Sansão. Às vezes, se Deus sentasse para conversar com o Sansão e falasse assim, ô, Sansão, vamos lá, vamos encarar os filisteus, você é mais forte, você é poderoso, vamos lá, eu vou te dar força, você vai, né, mostrar a minha autoridade sobre a vida dos filisteus, talvez o Sansão não iria. Como os pais dele não queriam que ele fosse. E por razões totalmente lógicas, lúcidas, legítimas. Então, muitas vezes, se Deus tratar apenas na dimensão da nossa lucidez, da nossa coerência, ele vai esbarrar com a nossa susceptibilidade, porque a nossa alma está refém das nossas emoções, dos nossos sentimentos. Então, Deus entra no campo dos sentimentos, nos encontra lá no coxo, nos encontra nas águas tranquilas, nos encontra nos pastos verdejantes, mas logo ele nos força, ele nos empurra, ele nos puxa, ele nos impulsiona, ele força a andar por um caminho estreito que que vai nos tornar justos. Então, onde é que Deus vai encontrar a ocasião? Ele vai encontrar a ocasião na susceptibilidade dos nossos sentimentos. Os nossos sentimentos são susceptíveis, as nossas emoções são susceptíveis. Mas como Deus é um Pai amoroso, fiel, né, Ele vai lá e trabalha nesse campo, Ele não nos abandona, Ele não nos recrimina, mas Ele nos encontra nesse lugar para nos ajudar agora a transpor o limite dos nossos medos, o limite estabelecido pela nossa prudência. E aí nós temos que cruzar a linha da nossa prudência, cruzar a linha da nossa sensatez, cruzar a linha dos nossos cuidados, né, que é esse vale da sombra, para que eu possa finalmente entrar na dimensão que só entra aqueles que estão aqueles que estão na dimensão, né, da sensibilidade. Então Deus vai nos encontrar no campo da susceptibilidade das nossas emoções para encontrar a ocasião para nos levar ao campo, né, da sensibilidade do seu espírito. E aí eu falei ontem que a gente ia concluir essa reflexão dessa semana com um texto muito desafiador, um texto que confronta e que está lá em Mateus, no capítulo 5, né, que é exatamente o chamado Sermão do Monte, que é um sermão um sermão assim desafiador. Ô, Giba! Bom, mas voltando aqui a Mateus 5, né, ele é o Sermão do Monte, que é um sermão assim de reflexão profunda, é a fundamentação, né, daquilo que é a nossa relação. E aí Jesus começa um assunto aqui difícil, né? Porque Jesus diz assim, ó, ele diz assim, ó, logo depois que ele termina, né, aquela parte introdutória, ele diz assim, ó, ouvistes o que foi dito aos antigos. Então lá, começa lá no versículo 21, não matarás, quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se irá contra o seu irmão já é réu de juízo. Depois ele diz de novo, ouvistes o que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração já cometeu adultério com ela. E aí ele vai, eu queria terminar dizendo assim, ó, lá no versículo 43, ouvistes o que foi dito aos antigos, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Ele faz o sol nascer sobre maus e bons e envia chuva sobre justos. Meu Deus, quanta conversa, né? Quanta conversa a gente poderia economizar se Jesus sustentasse o discurso antigo, né? Não é? Você não está vendo que essa pessoa vai usar para o mal aquilo que você está entregando para ela? Estou. Lá no passado, na dispensação da lei, em nome da prudência, em nome do cuidado, né, em nome do funcionamento das coisas, lá atrás foi dito para mim, pelo próprio Deus, que eu podia fazer essa separação. Lá atrás. Não foi o capeta. Lá atrás, quando a gente era menino, porque aqueles que ainda estão debaixo da lei são como meninos, são infantis. Eles pensam como servos, vivem como servos e resolvem como servos. E não está errado. Então está vendo como é que se a gente entrar na dimensão do certo ou errado, a gente vai se perder? Porque tem coisas que não estão erradas, porque são próprias de criança. Mas agora nós temos que deixar as coisas próprias, adequadas a uma criança, para entrar na dimensão do que é ser um adulto. Então, os pais de Sansão, de maneira legítima, honesta, sincera, mas susceptível, queriam proteger Sansão como quem protege uma criança. E às vezes nós queremos continuar levando a vida pensando que Deus vai nos proteger como uma criança. Essa foi uma das tentações do diabo para Jesus. Por que que você não faz o que te dá na cabeça, pula do alto de uma torre e depois pede para Deus resolver isso? Então, agora Deus vai nos tratar como adultos. E como adultos, nós vamos ter que aprender a assumir a responsabilidade dos nossos sentimentos, das nossas emoções, das nossas decisões, ainda que elas tenham sido imprudentes. Então não é porque eu fui imprudente, deixa Deus ministrar o nosso coração. Não é porque a pessoa foi imprudente, levada por um impulso, que ele agora está isento de responsabilidade. Porque Deus está procurando ocasião com os filisteus. E para isso ele vai usar um homem movido dos seus impulsos e ensinar esse homem a assumir a responsabilidade. Então não é uma criança usando o seu poder. Para conseguir enfrentar os filisteus, para trazer cura para os filisteus, não adianta Deus querer usar uma criança no extremo do seu poder. Ele vai ter que usar um adulto no exercício da sua responsabilidade, ainda que ele tenha entrado nisso meio que sem saber direito como, que por impulso. Mas só alguém no exercício da sua responsabilidade e não no uso do seu poder vai poder ser instrumento de transformação. Então não adianta você pegar uma pessoa no uso extremo do seu poder, porque ele vai provocar uma mudança, mas não vai gerar responsabilidade. Não vai gerar transformação. O Elias, no extremo do seu poder, provocou uma mudança. Matou os profetas de Baal, mas não trouxe transformação. Depois, Deus, buscando ocasião, forçou Elias a vencer a sua passionalidade, vencer a sua forma impulsiva de resolver as coisas, porque ofereceu para ele um relacionamento onde mais do que poder, ele tinha que assumir as responsabilidades. Por isso Deus está dizendo o seguinte: foi dito aos antigos. Dito por quem? Por Deus, hein? Foi Deus. Deus, no seu período materno, enquanto ele lidava conosco como criança, enquanto nós não tínhamos o Espírito de Cristo em nós para ter discernimento do propósito da nossa vocação, enquanto nós éramos meninos no entendimento, Deus colocou regras. Faça a gente entender. Ame os seus amigos, odeie os seus inimigos. Olho por olho, dente por dente. Pronto. Quem mandou isso? ouvi isso que foi dito. Eu, porém, estou dizendo a vocês. Agora é porém, porque agora nós temos um filho. Nós não temos um representante da lei. E os religiosos gostam de se assentar na cadeira do Moisés. Mas o ministério do Moisés, apesar de glorioso, ele era uma glória devanescente. Então ele começa com alguma glória e essa glória vai diminuindo. Então cuidado, porque às vezes o que você está tentando preservar, deixa Deus ministrar o nosso coração. Se você está tentando preservar, é porque pode se perder. Então se você está preocupado que vai dar errado, é porque não é bom. Porque o que é bom não pode dar errado, o certo pode dar errado, mas o que é bom não pode ficar mal. Porque é uma questão de natureza. Então, se eu estou ansioso, achando que a coisa para se manter depende de alguma coisa que eu faço, então é melhor eu não fazer agora. Porque senão isso é um entendimento infantil. É um entendimento de um escravo, de um servo. Então, tudo que se mantém a partir do nosso desempenho é à custa de uma mentalidade escrava. Porque eu não estou entendendo a natureza da coisa, eu estou entendendo o estado em que ela se encontra, que é o Moisés. Então aquilo tem glória, mas é uma glória que vai apagando, então não adianta você querer manter a glória de uma coisa que não tem glória para se manter. Vou falar bem devagar. Não adianta você tentar manter a glória de uma coisa que não tem glória para se manter. Porque uma glória que tem que ser mantida não é glória. Amém. Agora, o ministério de Cristo não é uma glória decadente. É de glória em glória. E agora Jesus vai dizer para você o seguinte: você ouviu o que foi dito. Agora eu estou dizendo para você. E por que que eu estou dizendo para você? Porque ele diz assim, ó, para que você seja verdadeiramente filho do nosso Pai. Filho de quem? Por que Jesus não falou filho do meu Pai? O que que ele disse? Para que vocês sejam verdadeiramente filhos do vosso Pai. Então ele está falando de uma condição já consumada. Meu Pai, vosso Pai. Meu Pai, vosso Pai. Então agora, já que é uma relação de pai e filho, não é mais uma relação de certo ou errado. Então Deus está procurando ocasião. Ocasião para quê? Para transformar o nosso entendimento de uma sinceridade susceptível para uma sensibilidade responsável. Para que eu deixe de agir de acordo com a necessidade, para que eu deixe de reagir de acordo com o problema, ou para que eu deixe de fazer plano como alguém que está tentando salvar alguma coisa. Porque nós não estamos aqui para salvar coisa alguma. Nós estamos aqui para reconciliar todas as coisas com o seu propósito. Amém. Em nome de Cristo Jesus. Então nós não estamos aqui para proteger. Nós estamos aqui para dar condições seguras de desenvolvimento. Então como é que Deus vai consumar o propósito dele na vida de Sansão? Ele encontra Sansão na susceptibilidade das suas emoções, atrai Sansão para a realidade como pai, não deixa ele sozinho. Ele não deixa Sansão sozinho. Mas ele vai lá e trabalha o campo da suscetibilidade dele e trabalha um processo em que o Sansão vai tendo que assumir a responsabilidade mesmo das suas decisões equivocadas, fruto da sua emoção. E aí, na medida em que o Sansão vai se submetendo aos processos de Deus, ele vai amadurecendo e no tempo pleno da sua maturidade ele consegue numa condição onde ele não tinha aparentemente todo o poder que ele tinha lá no começo, ele consegue realizar mais do que no tempo que ele era vigoroso e estava lá enxergando tudo e não vendo nada. Deus não quer que a gente continue decidindo as coisas a partir daquilo que é visível aos olhos, mas que a gente possa decidir todas as coisas a partir daquilo que é revelado ao coração. Em nome de Cristo Jesus. Para de continuar resolvendo a sua vida a partir daquilo que é visível aos olhos. Porque Deus quer nos levar para uma outra dimensão. Caminhos mais altos que os nossos caminhos. Pensamentos mais altos que os nossos pensamentos. Amém. Sansão não se suicidou. Suicídio é fuga. Muitas pessoas estão tirando a própria vida para não ter que encarar a vida. Se fosse assim, Jesus sabia que ia morrer na cruz e não fez nada para evitar isso. Então Jesus se suicidou. Não. Jesus sabia que ia morrer e não fez nada para evitar. Então a cruz foi suicídio? Não foi. Foi uma oferta espontânea de quem sabe com clareza qual é o propósito da sua vida e não é mais suscetível de ter que salvar as circunstâncias, mas é sensível à voz do Espírito para saber exatamente a hora que o sacrifício tem que ser feito, ainda que isso vai desapontar a maioria das pessoas num primeiro momento. Num primeiro momento, o sacrifício de Jesus foi puro desapontamento. E os amigos que queriam protegê-lo disso não estavam errados. Era lícito, era legítimo. Amém. Mas agora ele está revelando para nós uma outra dimensão de entendimento. Ele está nos levando a um outro nível de revelação e de percepção. Agora é ser sensível à voz do Espírito Santo. E isso quer dizer assumir a responsabilidade pela vida das pessoas. Amém. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Forte abraço. Até domingo, se Deus quiser, para começar mais uma semana. Para quem está chegando aí agora, eu vi que tem alguns irmãos e irmãs aí que são novos aí na mesa. Então, em nome de Cristo Jesus, o Senhor, todo domingo, às 8 horas da manhã, a gente começa a nossa semana aqui, porque uma semana de primeira não começa na segunda. Então, domingo é o dia da gente começar bem a nossa semana. 8 horas da manhã a gente está aqui. Todas as lives são gravadas, então assim que a gente terminar aqui, ela já sobe lá gravada e fica disponível aí para quem quiser ver depois, ouvir depois, compartilhar com outros irmãos, tá bom? Forte abraço, fica na paz, bom descanso, tá bom? Boa sexta-feira aí da paixão, bom sábado do descanso, né, do repouso, de quem morreu, para que a gente possa viver um domingo de ressurreição, uma nova perspectiva aí de revelação e entendimento. Tá bom? Fica na paz. Até domingo, se Deus quiser.